Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
O sinal marcou 7 horas e a equipe da Rádio Gaúcha está mobilizada para conectar você ao novo dia. Petrobras faz assembleia hoje para decidir sobre dividendos e novos integrantes do Conselho. Tiago Bittencourt.
O Conselho de Administração da Petrobras se reúne hoje em Assembleia Geral dos Acionistas para decidir sobre a proposta de distribuição de 50% dos dividendos extraordinários da estatal. Na mesma ocasião, vão ocorrer as eleições dos novos integrantes do Conselho. Foi justamente a decisão de não pagar esses dividendos extras que gerou polêmica para o governo federal durante uma votação no início de março e fez com que as ações da Petrobras despencassem 10% na Bolsa de Valores brasileira em apenas um dia. No caso dos dividendos extraordinários, eles são parte do lucro da empresa que é dividido entre os funcionários além do mínimo obrigatório, ou seja, a empresa não tem que pagá-los necessariamente. Em 7 de março, o Conselho de Administração da Petrobras decidiu reter o pagamento de todos os dividendos extraordinários após a divulgação do resultado do quarto trimestre de 2023 da empresa. A decisão também fez com que o governo fosse criticado pelo mercado e por analistas por uma suposta interferência na Petrobras.
Governo Lula confronta Congresso e aciona o Supremo contra a desoneração da folha de pagamentos de prefeituras e dos setores da economia que mais geram empregos. A ação, encaminhada pela Advocacia Geral da União, pede que o tribunal declare a inconstitucionalidade da medida. O principal argumento é que a desoneração foi aprovada pelo Congresso Nacional sem a adequada demonstração do impacto financeiro da medida. O governo alega que a ausência de compensação viola a Lei de Responsabilidade Fiscal e a própria Constituição Federal. Número de professores concursados cai ao menor patamar em 10 anos. Gustavo Gossen.
O levantamento é do Todos pela Educação, levantamento realizado e que aponta que o número de professores concursados nas redes estaduais de ensino caiu ao menor patamar em 10 anos, uma queda de 36% entre 2013 e 2023. Em 2023, o número de professores concursados nas estaduais de ensino eram de 356 mil. Já no mesmo período, o de professores temporários cresceu 56%.
Dinheiro desviado do Ministério da Gestão e do Tribunal Superior Eleitoral foi parar em 17 contas bancárias de 4 estados diferentes. No total, foram 14 milhões de reais em desvios. Desse total, até o momento, só 2 milhões teriam sido recuperados. A suspeita é de que houve um ataque ao Sistema Oficial de Pagamentos da União, o SIAF. Os desvios foram feitos via PIX. A Polícia Federal investiga o caso em inquérito que está sob sigilo. O governo federal propõe que cesta básica com isenção de impostos tenha menos produtos. Laura Becker.
De acordo com o texto, serão mantidos os alimentos majoritariamente consumidos pelos mais pobres, com o propósito de assegurar que o máximo possível do benefício tributário seja apropriado pelas famílias de baixa renda. Desta forma, alimentos como salmão, bacalhau, queijos como ricota e provolone, além de nozes, macadâmia e tâmaras, não contariam com a desoneração de tributos federais. Atualmente, segundo o relatório do Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, formado por vários ministérios, feito ainda em 2021, as regras atualmente contemplam a desoneração de 745 alimentos. A proposta apresentada pelo governo de redução e alíquota zero dos itens da cesta contraria a sugestão da Associação Brasileira de Supermercados. A entidade divulgou uma proposta no começo deste mês que prevê uma desoneração para uma ampla gama de produtos, incluindo esses alimentos que possuem um valor mais elevado.
Estudo de Universidade Americana aponta limão, morango, laranja, toranja e amora como as 5 frutas mais saudáveis do mundo. A toranja, fruta originária de Barbados, é também conhecida como laranja vermelha. Para alcançar o resultado, os cientistas da William Patterson, de Nova Jersey, se fixaram na concentração de 17 nutrientes essenciais, como as vitaminas, em relação à quantidade de calorias em cada alimento. O limão aparece em primeiro lugar por apresentar 53 miligramas de vitamina C a cada 100 gramas de fruta, além de ser rico em cálcio, magnésio, potássio e fibras. Ponte sobre o Arroio do Tigre terá bloqueio parcial a partir de hoje. Roxane Carvalho.
O alerta é para motoristas que utilizam a BR-287 em Jaguari, no centro do estado. Entre hoje e amanhã, haverá bloqueio parcial em ambos os sentidos na ponte sobre o Arroio do Tigre, no quilômetro 352. De acordo com o DENIT, serão instalados guarda-reios, agora entre as 8 da manhã e as 5 da tarde. O local recebeu reforço na sinalização e vai ter apoio de equipe de orientação para controlar o fluxo de veículos.
Após morte de cachorro por erro logístico da empresa aérea Gol, o Conselho Federal de Medicina Veterinária quer a regulamentação do serviço de transporte aéreo e rodoviário de animais. Em nota, a entidade justifica que o serviço requer cuidados específicos para garantir que os animais, domésticos ou selvagens, sejam transportados de forma segura e responsável, respeitando suas necessidades fisiológicas e comportamentais. A manifestação foi motivada pela morte do Golden Retriever Joca, que foi embarcado de São Paulo para Sinop, no Mato Grosso do Sul, mas que, por um erro da empresa, foi parar no Ceará. O cão não resistiu à viagem mais longa e chegou morto no retorno a São Paulo. O caso está sendo investigado pela Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC. O dia amanhece mais uma vez com tempo fechado, tempo nublado e alguns registros de chuva. Temperatura 17 graus. Agora, Cleocum e a previsão para as próximas horas.
Pois é, mas cedo é assim mesmo que está começando o dia e não é só aqui na capital, em grande parte do estado. Agora é bom a gente notar que praticamente todos os prognósticos estão colocando que a gente tem abertura de sol no final da manhã, que a gente tem abertura de sol no começo da tarde e que a temperatura deve ficar entre 25 e 26 graus. E a expectativa de que no final do dia, justamente porque somamos o calor e a expectativa de entrada de umidade, mais pancadas de chuva, que teremos amanhã um dia bastante chuvoso por aqui. O volume de chuva esperado é bem acima de 20 litros por metro quadrado. Então a gente tem uma situação de tempo que está melhorando para hoje, perto do meio-dia, que está piorando o tempo para o final da tarde, início da noite, e que está deixando o tempo amanhã bastante instável sobre o estado do Rio Grande do Sul. Está depois deixando no final de semana também algumas pancadas de chuva, aí já com menos intensidade, tanto no sábado quanto no domingo, mas depois voltando a intensificar a chuva, pelo menos na primeira metade da próxima semana aqui no estado. Portanto, a tendência da umidade, a tendência da chuva é bastante grande em todas as regiões. A presença do sol é pouca hoje e vai ser pouca também durante o fim de semana aqui na região. E a umidade permanecendo não dá grande variação da temperatura, mas, claro, esse excesso de umidade acaba trazendo, em muitos casos, uma sensação bem maior de frio em todas as áreas do Rio Grande nesses próximos dias, Marcelo.
Agora, as informações do trânsito, Leandro Rodrigues.
Chuva fraca na zona norte de Porto Alegre agora, então já fica esse alerta também para quem está saindo de casa. A gente fala da Avenida Sertório, altura do número 9.700, fica entre Assis Brasil e a Baltazar de Oliveira Garcia, onde está sendo atendida uma ocorrência, uma queda de moto. Tem presença da SAMU, da Brigada Militar, a IPTC também chegou ao local. Quem está na live, está acompanhando o momento em que está se fazendo um bloqueio para atendimento desse motociclista, duas pessoas que ficaram feridas, uma leve conversando de pé com os policiais e outra que também está consciente conversando com socorristas, mas se achou por bem colocar na maca, fazer todo aquele serviço de imobilização. Por isso, tem um ponto aqui em que a IPTC está desviando. Os veículos que estão no sentido Baltazar, Assis Brasil, estão indo para a faixa do sentido contrário. É um trecho que também tem obras, está ocorrendo asfaltamento por aqui, mas os trabalhos ainda não começaram. E tem alerta de caminhão estragado no túnel da Conceição. Para entrar na capital, na saída, lá perto da Sarmento Leite, é um ponto de retenção agora para o motorista. Atenção.
E aí na BR-116, no Vale dos Sinos, Guilherme Milman.
Tem um acidente em atendimento agora, no sentido capital interior, entre Esteio e Sapucaia do Sul, pouco antes do acesso RS-118. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro bateu numa mureta. Apenas danos materiais. Tem um pouco de retenção naquele trecho. Nada que impacte muito a vida do motorista, mas vale ficar atento. Em compensação, Macedo, na Rodovia do Parque, sim, já está bem trancado. Entre Sapucaia do Sul e Esteio, ainda em razão daquelas obras que bloqueiam ali até duas faixas do quilômetro 3, próximo ao acesso a Esteio, no sentido interior capital. Lembrando que o acesso pela Avenida Carlos Antônio Betanin, né, próximo ali ao Parque de Exposições Assis Brasil, está fechado. Melhor opção para o motorista nesse momento é seguir pela BR-116 e acessar a rodovia do parque pela BR-386, apesar de que vai pegar alguns pontos, sim, de lentidão, como ali entre a estação Petrobras e o acesso a 386, né, entre a Expo Inter e a 386, ali tem alguns pontos de lentidão, mas é mais favorável do que utilizar a rodovia do parque desde o início. Em São Leopoldo, até que está um pouco menos do que o normal, ainda assim o motorista vai enfrentar também um pouco de retenção próximo à ponte nos dois sentidos. E na Charlau, sim, na 240, com bastante lentidão para acessar a 116. E quem está na 116 para ir para 240 em direção a Portão, vai pegar a tranqueira na pista lateral. A pista principal flui melhor ainda que também com bastante movimento.
E no futebol, o Internacional entra em campo hoje em busca da primeira vitória na Sul-Americana, Marcos Bertoncello.
Pois é, Macedo, e que horário, hein? 11 horas da noite, Delfim e Inter pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E o Colorado em busca da primeira vitória na competição. Por esta chave, ontem, o Belgrano da Argentina bateu o Tomayapo na Bolívia por 2-0. Portanto, o Belgrano lidera com 5 pontos, o Delfim tem 4, o Inter tem 2 pontos e a equipe do Tomayapo é lanterna com 1 ponto. É bom lembrar que o primeiro colocado se classifica diretamente para as oitavas da Sul-Americana e o segundo vai disputar uma repescagem, um play-off contra os terceiros colocados da fase de grupos da Copa Libertadores. Por falar em Libertadores, no grupo do Grêmio ontem, o Huachipato e The Strongest empataram em 0-0 nesse momento. Nesta chave, o Huachipato tem 5 pontos, o The Strongest é o segundo colocado com 4, o Estudiantes também tem 4 e o Grêmio soma 3 pontos. O Flamengo perdeu para o Bolívar em La Paz por 2-1 e o Palmeiras, numa virada sensacional, bateu o Del Valle no Equador pelo placar de 3-2.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.